בעזרת השם, דף ט"ז, תתא דשבע רבה, תנאלה פי סוהר, בנבין זון עבוד דף, שלום עליכם ותודוס. סתם עוזב ט"ו עמוד ב', נא אוצ'ומה ליניה מג'יה, דסמה קינטניה ג'בשום. מוזו אגורה, כמו הגמרא הספיקה, אגונס פסוקים דוד ליברו ג'י איוב. נתידו פה כמליאור את ההיסטוריה כמו תעשו לה. ויהי היום יבואו בני אלוקים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם. וג'י ראש השנה. Os anjos vieram defender a criação, veio o Satan, o diabo, acusar, fazer a sua promotoria. Veio o Hashem, era Satan, então o Satan não pode falar antes de que Hashem dá permissão a ele. Então Hashem pergunta, de onde você vem? Vai lá na Satan, e o Satan ele responde que ele estava passando pela terra. Amar lefanav, ריבונו של עולם, שתקתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם. Falou Satan para Hashem, ele pesquisou e viu que não tem nenhuma pessoa tão fiel a Hashem quanto Avraham Avinu. Chamarta lo como ita lech baretz lo kao de lechba, que lecha itnena, vafilo ach besha, שלא מצא מקום לגבור את שרה, עד שקנה בארבע מאות שקל כסף, לא ילך מאותיך. Falou Satan, que Hashem te dito Avraham Avinu, vá para a terra de Canaã, vá para essa direção, para outra direção, essa terra vai ser sua. Assim Hashem disse a Avraham Avinu. E mesmo assim, quando Avraham queria enterrar Sarai em Menon, ele não tinha onde enterrar. Teve que pagar uma fortuna, 400 moedas de prata, para Efron, para comprar Maratá Marpelá. E Avraham não levantou suspeitas, não acusou Hashem de nada. Uma pessoa fiel a Hashem. Deu me deixar nessa tana. Hassan de Ibrahim Avdi Yov, quem camou o Baetz? Hashem respondeu para o Satan, você prestou atenção no meu escravo Yov? Não tem ninguém como ele vivo. Nesse momento, Hashem elogiou mais Yov do que Hashem tinha elogiado Avraham na frente dele. Hashem disse a Avraham, agora eu percebi que você é uma pessoa que teme Hashem. O Yov tif ishtav yashar el Elokim v'sarmera. Com relação a Yov, Hashem disse ao Satan, o diabo, Yov é uma pessoa íntegra, justa, temente a Hashem, e ele se afasta do que é ruim. Mai v'sarmera. O que significa isso, que ele se afasta do que é ruim? Amara biava b'ashmoel Yov atram b'mamoroia. Falou o sábio que Yov era muito large, é muito generoso com o dinheiro dele. Minagosho lá no tenhatsi prutar lachervani, Yov itram ishelo. Naquela época, se o patrão devia meia pruta, meio tostão para o empregado, e não tinha uma moeda de meio tostão. A pruta era a moeda mínima que existia na época. Então o patrão ia para uma loja, comprava com uma pruta, digamos, um pão, e dividia o pão na metade, dava meio pão que vale meia pruta ao empregado. E Yov não fazia assim. Yov devia meia pruta, dava uma pruta inteira ao empregado. Ele era large. ויאנה סטן את השם ויאמר חינם, הנה איוב אלוקים, הלא עצה סחת בעדו בעד ביתו. פלאו סטן פרה השם, איוב תמנת שהשם ג'גרסה, עושה פרוטג'ה מויטו אליה, בנסו מויטו אליה, בנסו תודו כליתן. נתאום, הוא סטן עצה פרו כי איוב, אלי אפיהו השם, פורקי, נותי פורקי נוס אפיהו, אלי ססינה בנסועדו. מה אם עשי הדב בירך? טוב, כסיניפיקה, יסמר על שם רב יצחק, כל נותן פרוטה מיוב יתברך. כולו יור דב ממועדה פרה עוד רפסוה, איזה מועדה ככה גב הבנסונס. איזה פסוק יחסי מועדה היה הבנסואטה. מה אם מקנאו פרץ בארץ? כסיניפיקה, יסמר על יוס ברכן, מקנאו של יוב פרצו גדרוש של עולם. וחביו ג'יוב, אירם חביו סובר עתורם. מנהגו שלם זאבים הורגים העזים. מקנר של יוב, עזים הורגים את הזאבים, הוא קוסטומיה, כי הוא לא גובה עם מטה, הוא חבאים. נוכל זאת שיוב, הוא לא גובה, אתה כאו חבאים, יו חבאים מטה ולובו. מה פרוטסטו סובר נטורה? ועולם שלך נא ידך וגע בכל אשר לא, אם לא על פניך ורחיך. פלו סטן פרה השם, טסט שיוב. כאו, תרגע סופרימנטו זה לי, יבוסי להיבק לי בית שם עוד יסוע. Vamos ver mais pra frente qual é a motivação do Satan para dizer isso. Hashem disse, você pode testar Yov, mas você não pode prejudicar o corpo dele. Uma um certo dia, os filhos de Iov e as filhas estavam na casa do filho primogênito dele. Veio um anjo para Iov e disse que o gado estava arando o campo. E na sequência diz que as mulas estavam pastando. Que significa isso? Que o gado estava arando e os outros animais estavam pastando. Como pode ser uma coisa dessa? Começamos a ter Zayin em cima. A bênção de Hashem para Iov é uma bênção do mundo vindouro. Que realmente os animais vão arar e ao mesmo tempo vai começar a crescer a safra. Por isso o gado já arava e os outros animais pastavam. Então esse primeiro anjo disse a Iov que tudo estava bem. De repente veio o reinado de Shvá com seus exércitos e capturaram o seu gado. Enquanto ele estava falando isso, veio um segundo anjo e disse: Eshe Elohim, o seu rebanho foi queimado por um incêndio. O terceiro veio já, veio o exército dos Kastim e capturou seus camelos. Esse terceiro estava dizendo, veio já um quarto anjo. Esse quarto anjo disse que os seus filhos e filhas estavam na casa do seu filho primogênito, veio um vento muito forte do deserto e derrubou a casa, todos morreram. Falou Iov, ele rasgou as roupas dele, fez criar pelo luto dos filhos, ele arrancou os cabelos de sofrimento e disse que ele veio a esse mundo sem nada e vai voltar sem nada. Hashem deu e Hashem tirou, que o nome de Hashem seja abençoado. Iov não pecou, Iov recebeu os sofrimentos da forma correta. Chegou o próximo Rosh Hashanah. Os anjos vieram, veio o Satan também. Hashem falou para o Satan: de onde você vem? Falou o Satan para Hashem a mesma coisa de antes. Ele estava passando pela terra, ele percebeu que Avram era o escravo mais fiel a Hashem, porque não suspeitou de Hashem, mesmo que ele teve que comprar Hamarat Machpelah, mesmo que Hashem tinha prometido que era Tzknas, seria dele. Hashem falou para o Satan: você prestou atenção em Iov, meu escravo? Não tem ninguém como ele na terra. Ele ainda é fiel a mim e você quis testar ele à toa. Fala, Biuchan, se não fosse o passado, a gente não poderia ter dito isso. Como se Hashem não queria testar Iov, e o diabo veio e convenceu Hashem. Meu marido Tatana, a Breda diz: a Breda diz que o Satan, ele desce na terra, convence as pessoas a pecarem, depois do pecado, o diabo vai para o céu e acusa a pessoa, recebe permissão de Hashem para castigar a pessoa. Falou o Satan para Hashem: esse comportamento de Iov não é prova de nada. Iov não reclamou porque ele não foi castigado, o corpo dele continua igual. Ele está disposto a abrir mão do patrimônio dele, etc., para não sofrer doenças ou morte. Falou o diabo para Hashem: teste Iov no corpo dele e você vai ver que vai te amaldiçoar. Falou Hashem para o Satan: você pode testar ele, mas não mate ele. E o Satan foi e trouxe muitas doenças a Iov, caso Shalom. Amar Rabi Yitzhak, Hashem tzaroh shel Satan yoter mishel Iov. Fala o Rabi Yitzhak que o Satan estava sofrendo mais do que o próprio Iov. Por quê? Mashal evet shamado rabo shvor chavit shmor tena. É como se um dono falou para o escravo: quebre o barril, mas não despeje o vinho. o Satan tinha que castigar Iov fisicamente, mas não podia tirar a alma dele. Amar este que fala isto aqui, o Satan, o Yetzer Hara, o Malach HaMavet. É um anjo só. O Satan, o Yetzer Hara e o Malach HaMavet, o anjo da morte, é um anjo só. O Satan dictiva Yetzer Satanet Pnei Hashem. Como a gente vê, o Satan foi acusar Iov. Então se trata desse anjo. O Yetzer Hara dictivatam Rak Rak Kol Hayom. E o Satan também é um instinto negativo da pessoa. O Pasuk fala que o instinto da pessoa é Rak Rak Kol Hayom. Esse instinto negativo da pessoa é perverso o dia inteiro. O Tivaha, Rakelava Deslach Yadecha. E eu trouxe o mesmo termo, Rakelakloyom, Rakelava Deslach Yadecha, para dar essa dica: que o Yetzer Hara é o mesmo anjo que é o Satan. O Malach HaMavet, ele também é um anjo da morte de Tiv, Achet Nashoshmor, Tano Bedidekaimon. Hashem disse ao Satan: não tire a alma de Iov. Daqui se vê que o Satan tem essa autoridade. Ele é o anjo da morte. Amar Rabbi Levi, Satan Oplinar, Hashem Shamayim et Kavnun. Fala Rabbi Levi, uma novidade muito grande. O Satan fez o que fez, acusou Yov com intenções, Hashem Shamayim, em nome de Hashem. Vamos ver porquê? Tem Plinar, vamos ver o que aconteceu também. Satan que mandou Hazel da Kadosh Baruchu, Denati Dati Bater Yov, Amar Hazel Shalom, Minshle Lachmonu, Tede Avram. O Satan percebeu que Hashem estava favorecendo muito Yov. E o Satan sabia que Avraham Avinu era mais fiel a Hashem do que Iov. Então o Satan quis que Hashem testasse Iov para comprovar que Avraham era mais fiel. Prinat dirti, com relação a Prinat também, se cita o Bechia Satan, Saratá Gam Kaz Bavur Harima. Prinat e Haná eram duas esposas de Elcaná. Haná não tinha filhos e Prinat cutucava, enervava, provocava e até humilhava Haná. Fala Rabbi Levi, ela fez isso em nome de Hashem. A intenção dela era boa. Ela queria que Haná estivesse na posição de uma pessoa humilhada para que rezasse para Hashem com todo o coração e Hashem escutasse a reza. Como que aconteceu? Haná teve o Shmuel Anavi como filho, o profeta Shmuel. Como eu tive em Baba Metzia, que a pessoa que é humilhada, ele reza para Hashem, a reza dele é sempre escutada. Darshan Ravacha Barakub e Bapunha, Ata Satanás Kilekari. Ravacha Barakub explicou que o Satan também fez isso em Lechem Shamayim, acusou Yov Lechem Shamayim, e o Satan veio e beijou os pés dele. Bechozot Lohatá Yov Besfatav. Yov, ele não pegou com a boca dele, mesmo que ele foi muito castigado, mesmo o corpo dele, os filhos dele, etc. Amarav Besfatav Lohatá Bedebukatá. Fala Rava, ele não pegou com a boca, mas com o coração ele sim pegou. Os pensamentos dele não estavam bem. Mas que ama, o que ele pensou? Ele sentava beado rachá, um peneixofteia e rasei, loefô, mihum. Falou Yov, a terra está sendo governada por perversos. Porque ele é justo e foi castigado. E os perversos não foram castigados. Lohalem. Amarava bekeche, Yov lafor, kerar pia. Falava que Yov, em outras palavras, quis chutar o pau da barraca. Ele quis dizer que o mundo é governado por perversidade. Ele não percebeu que estava sendo testado, e Hashem queria testá-lo para que ele seja mais recompensado. Hashem queria colocar Yov no mesmo patamar do que Avraham Avinu. Se ele passasse no teste, ele ia merecer coisas inimagináveis como Avraham Avinu. Amale Abaye, lo debe de Yov, ela quer negar Satan. Fala Abaye que não. Yov não foi tão além. O que Yov pensou é que Hashem deu permissão ao Satan para fazer o que ele quiser, sem prestar contas. E também é um erro. Como a gente viu que o Satan recebeu permissão de Hashem para ir testar Yov. Que Tanaim, esse é o debate dos Tanaim. Ele é Satan Beadrasha. Rabbi Eliezer, o Meir Bikesh, o Lavor, que era a Pia, como Rava. Amado Rabbi Yoshua, o Deber Yov, o Clape a Satan, como Abai. Adatcha, que lo Elisha, vem e Adatcha Matzil. Yov disse, mais uma coisa. Amar Rabbi Bikesh, o Lavor, o Colom, o Colom, o Adim. Yov, ele queria isentar todos os pecadores dos castigos. Por quê? Amar Levan, o Rabbi Yoshua, falou, e ao rei do universo, barata shor pasutav sudukot, barata chamor pasutav klutot. Você criou o boi puro, com o casco fendido, ruminante. Você criou o burro com o casco fechado. Criou ele impuro. Barata ganeden, barata guinom. Você criou o ganeden para recompensar os justos e criou os infernos para castigar os perversos, chazal shalom. Barata tzadikim, barata reshaim. Falou Yov, você criou os justos, você criou os perversos. Barata Reshim e Mekevaletcha. Falou Yov, O perverso nasce perverso. E não tem como, não tem livre-arbítrio. Ele é uma vítima das circunstâncias, vítima do instinto dele, o instinto negativo dele. Assim disse Iov, óbvio que está errado. Ele quis isentar todos os pecadores dos castigos. O Mayadr lechava de Iov. O que os amigos de Iov responderam a ele? Afatata ferirá a tigras lechar lefner. Barakadosh baruchu yetzirá barulho tratabri. Falar os amigos de Iov, é verdade. O perverso sozinho não tem como vencer o instinto negativo dele. Mas ele tem a ajuda da Torá. O estudo da Torá é Tavlin. É um antídoto contra o instinto negativo. O estudo da Torá elimina pensamentos de haverá, pensamentos de pecado. Da pessoa que pecou, ele é castigado não por ter pecado por si só, e sim porque ele não tomou esse antídoto, ele não foi estudar a Torá. Darash Rav Arava explicou, mas diz o que diz o passo, Birkat Oved Alay Tavon, Veleva Maná Arnim. O que significa? Birkat Oved Alay Tavon, realmente é a gozerça de Meitomim, o Mashbichá, o Magzirá Laen. Yov, ele dominava um campo de órfãos, investia no campo, trabalhava no campo, e devolvia o campo já com a safra, para os órfãos. Isso significa Birkat Oved Alay Tavon. Como se esse campo foi roubado, mas na verdade foi abençoado. Veleva Maná Arnim. O que significa isso? Lechol echad de ava amaná de lo ava nasvela, avaz echad de shmei lavá, de avuato nasvela. E eu ouvi uma viúva que não conseguia se casar, ele dizia, essa é minha parente. E aqui está o dote para quem se casar com ela. E possibilitava que ela se casasse. Isso é lev amaná, ele alegrava o coração das viúvas. Lusha kol ishkar kasi, veotiv mozaim isu yachad. Falou Yov contra Hashem. Lo aleno, que se vão fazer uma balança e vão colocar de um lado da balança os pecados de Iov, o outro lado, os castigos dele, os castigos vão ser mais pesados do que os pecados dele. Então, Amará, Afro Lepuma de Iov, temos que jogar terra na boca de Iov. Havruta Kapeshmaia, ele está discutindo com Hashem como se fosse um amigo querendo prestar contas com outro, ele deveria entender que era tudo um teste. Não podemos julgar, e algumas circunstâncias eram muito difíceis, como a gente vê na frente, que Iov não foi castigado pelo que ele disse. Ele estava fora do controle. Luyash benenu mochia, reachete do ashneno. Iov disse que se tivesse alguém que pudesse vir julgar a situação, será que ele está sendo injustiçado ou não? Amará, afro pume de Iov, falar, temos que jogar terra na boca de Iov. Bom, onde já se viu um escravo repreendendo o dono dele? Está repreendendo Hashem. Brit Karat Leinai, o mais borava Betulá. Iov diz que não merece esses castigos porque ele fez um pacto com os olhos dele de não olhar para nenhuma mulher que não é dele, não é esposa dele. Amarava, Afra Puma de Iov. Parava, temos que jogar terra na boca de Iov. Por quê? Iuba Aranita, Avrava Filipe de Deus, ele está aqui. Ele não olhou para mulheres que não sejam esposas dele e diz que não merece os testes. Avraham Avinu nem olhou para sua esposa. Ele não prestava atenção na beleza de Sará. Avraham Avinu, quando chegou no Egito, viu no rio o reflexo do rosto de Sará e prestou atenção que ela era bonita, que ela era bela. E Michal de Meikar lava yadala. É que se vê que Avraham nunca tinha reparado nisso antes. Ele era uma pessoa, um hassid, uma pessoa que se privava do material. E mesmo assim, Avraham foi testado e não reclamou. Iov não olhava para mulheres de outros e reclamou. Como a gente viu, Iov estava fora de si. Iov disse que aquele que falece não vai viver mais. Nesse momento, Iov deixou de acreditar na ressurreição dos mortos. Obviamente, existe vida após a morte. Iov disse que é como se ele foi atacado por um vento forte, Ruach Seara, sem motivo, sem merecer esse castigo. Amarava Iov Besera Chiref, Besera Eshevum. Iov foi contra Hashem dessa forma e foi respondido dessa forma também. Besera Chiref de Chtiva, Hashem Besera Eshufeni, Malefen Arbo Sholam, Shema Ruach Seara Avra Lefanech, Nitchalev Lecha Ben, Iov Leoyev. Iov disse algo muito errado. Parece que um vento passou e Hashem se confundiu entre a palavra Iov, o nome dele, e Oyev, o inimigo. Beserei Shivu, e Hashem respondeu, Dirtiva era Hashem et Iov, Minasera, Veomar, Exorna que gevra zeche shelcha veodine. Hashem apareceu lá uma voz de direito de uma tempestade, um vento muito forte, e falou para Yov: se recomponha, responde certas perguntas. Malo arbe nimim barati ba'adam, echolim avenimah barati laguma bifnasma, shelo yu shtayim enkot biguma achat, shel male shtayim enkot biguma achat, machshichot meorenayim shel adam. Falou Hashem que cada cabelo tem o seu orifício. Se muitos cabelos iam se nutrir de um mesmo orifício, isso ia prejudicar a visão da pessoa. Falou Hashem para Yov: Hashem não se confundiu na hora de criar o cabelo da pessoa? Você acha que, Yov, que Hashem se confundiu entre a palavra Yov e o Yev? Me para que Hashem está lá. Falou Hashem que criou as nuvens e cada gota da chuva tem o seu caminho para sair das nuvens, para que não caiam grandes blocos de água, grandes gotas, e prejudiquem o terreno. O terreno não daria frutos. Falou Hashem que não se confundiu na hora de criar a chuva. Falou Hashem para Yov: você acha que eu me confundi na hora de ver o nome Yov e a palavra Oyev, inimigo? Mas tela lista de tfusso, então você vê que a palavra tela significa um caminho. Amarava, tela é um caminho, nesse caso, um caminho dentro da terra. Hoje uma vederech lechazis kolot. O que significa isso? Arbe kolot barati ba'avim. Lechol kol vekol barati lo shvi bifne atzmo. Kede shlo yu shtei kolot yotzot mishvi lechad. Shed malei shtei kolot yotzot mishvi lechad. Machrim et kol olam. E fala Hashem para Yov que quando criou os trovões, Hashem fez com que os trovões saíssem por certos caminhos, para que não tenham muitos trovões juntos que podiam causar danos para as pessoas e para o mundo. Ben kol kol nitchalev, ben Yov leoyev nitchalev. Quando Hashem criou, os trovões não se confundiam. Falou Hashem para Yov: você acha que eu me confundi entre a palavra Yov e Oyev? Haedat et ledat yaleh sela, cholel ayalot ishmor. O que significa isso? Yala zu achzarit al baneah. A Yala é a fêmea do cabrito montês, um cabrito das montanhas. Bechash et korat, viramos a página, leledet. Olai roshal, que deixei por mimena veyamut. Essa Yala é cruel com os filhotes. Quando ela vai da cria, ela sobe na montanha para que o filhote caia e morra. Mas mina nesh, shem kabru beknafav, manichol lefaneah. E Hashem traz uma águia para receber o filhote no ar e devolver o filhote à fêmea, à mãe. Ele malé makdim rega echad ou mitacher rega echad miad met. E se essa águia se antecipa ou se atrasa um pouco, esse filhote morre. Ben rega de rega no mitchalef, ben yob lo yem mitchalef. Fala Hashem: eu não me confundo entre um instante e outro. Você acha que me confundo entre a palavra yob e a palavra yev? Cholel ayalot ishmor, o que significa isso? Ayala zurach matzar. A ayala, uma corça, tem o ventre bem estreito. Bechash korat leda nimazmina darkon. Shemakishai betarechem mitrapami moladá. Quando essa corça vai da cria, ela tem o ventre bem estreito, a Hashem traz uma espécie de réptil que morde e espere uma certa secreção que relaxa os músculos do ventre da corça e possibilita que ela decria. Se esse réptil não vem na hora certa, no instante exato, essa corça morre. Eu não me confundo entre um instante e outro. Você acha que me confundo entre a palavra Yov e Oyev? Fala que Yov não estava dizendo tudo isso que ele disse com consciência. Ele estava fora de controle por causa do choque e os sofrimentos que ele passou. Hashem Ishmor. Então a Marava disse: Amikash ina da mitvaz bechad zanu. Fala que o que passou dele dizer é que Yov não foi castigado pelo que ele disse. A pessoa que está sofrendo muito, está em pânico ou alguma coisa assim, e fala o contra Hashem lo aleno, ele não é castigado por isso porque não tem consciência, e é um acidente que ele está falando. Ones Rahman a pátria, a Torá não condena a pessoa por acidentes que ele causa. Os três amigos de Yov escutaram que Yov estava sofrendo muito e vieram. Ele faz a Temani, o Bildad Ashuhim, o Tzofar Namati, esses três amigos, Veivadu e Ahdav, Lavoram no Dovin Lachamu. Eles vieram consolar Yov, vieram juntos. Mai Veivadu e Ahdav, que a Torá veio dizer que eles vieram juntos. Amar Vida Amaral, realmente ele ressuscitou Kulam Bechar Echad. Os três chegaram de regiões diferentes no mesmo momento, entrando pelo mesmo portão da cidade. Vitana, fala Breda, Ben Kol Echad Echad, Shalosh Meot Parsa. Cada um veio de uma distância muito grande até a cidade de Iov. Minavu Yadi, como é que eles ficaram sabendo que Iov estava sofrendo tanto? E Kaida Amri Klila Avaleu. Uma versão é que esses quatro amigos, Iov e os três amigos dele, tinham cada um uma coroa que tinha lá o rosto dos outros três amigos. E quando eles viam que o rosto se deformava nessa coroa, uma coroa especial, percebiam que o amigo estava sofrendo. Então, os três viram que o rosto de Iov estava se deformando nessa coroa e vieram consolar ele. Vika de Amri, outra versão, Ilane Avaleu, Vikilan de Kamshi Aviade. Outra versão é que cada um desses amigos, eles plantaram árvores no terreno dos outros. Então, quando viram que a árvore de Iov estava murcha, perceberam que Iov estava sofrendo. Amarava ainu damri, como falou o provérbio, ou habra que habra de Iov, ou mituta. Falarava, como diz o provérbio, ou a pessoa tem amigos como os amigos de Iov, que se preocupam com ele, ou é melhor morrer. Lore. Vai que rela Adam Larov al pnei Adama. Outro assunto agora que a gente vai conectar com Iov. O Bnot e o Dulai. Falou o pastor que antes da geração do dilúvio nasceram muitas mulheres. O que o pastor veio dizer que rela Adam Larov é que o mundo foi abençoado com mulheres e os homens puderam se procriar. Uma bênção. Deixa aqui chamar Meriva Baalala. Fala deixa aqui que não é tão bom assim. Muitas mulheres na casa, a pessoa que se casa com muitas mulheres, tem muitas brigas entre as mulheres. São tzarot. Então não era algo bom. Fala Reish Lakish. Amar Leir Reish Lakish, Leir Abiyuchan, Lidaf de Amar, Treviá Baalala, Miklimá Lo Nechferu Benotav She'eliov. Fala Reish Lakish que depois que Iov passou por esses testes todos, Hashem devolveu a ele tudo que ele tinha antes dos testes, em dobro. Mas Iov tinha três filhas antes dos testes e depois ele também recebeu três filhas. Fala isso aqui, se é muito bom, é uma bênção que a pessoa tenha muitas filhas na casa, muitas mulheres na casa. Então por que Iov não teve seis filhas depois dos testes? Como as outras bênçãos que foram dobradas? Fala, Yohan, é sim uma bênção que a pessoa tenha muitas mulheres na casa. Iov não recebeu seis filhas, recebeu três, mas elas tinham o dobro da beleza do que as três filhas que Iov tinha antes dos testes. Como diz o pastor Bailoj, Shivana Panim, Meshalosh Banot, Iov teve sete filhos e três filhas depois dos testes, Vekrashema Hatimima, Meshama Shnit Ktia, Meshama Shnit Kerna Apur. Explica agora os nomes das filhas. Yemima Sheta Domar Leyom. A filha Yemima era tão bela que ela parecia como o brilho do sol. Ktsia tinha um bom cheiro, como uma especiaria chamada Ktsia. Kerenapuch, o que significa isso? Amed be Rebi Shila, Shidomele Kara de Keresh. Fala da Shiva de Rebi Shila, que essa terceira filha, Kerenapuch, tinha o mesmo brilho e as mesmas colorações do que um chifre de um animal chamado Keresh. Tem um chifre colorido. Mechaichu Alabi Marav, os sábios da terra de Israel riram dessa explicação. Cara de Keresh Lakutai, isso seria uma crítica, ela aparecer com esse chifre desse animal. Ela Marav Chiza, por isso de Avchiza, que curque uma derisca Beminei, Sheneimar, que te crie Bepuch. Fala, Avchiza explicando diferente, que essa terceira filha era tão bela como se ela tivesse pintado o olho com Puch. Bepuch Enaik, que é essa tinta que se pintava e se fazia essa tinta especial com uma espécie de curcuma da época. Essa filha era tão bela que é como se ela tivesse pintado os olhos, se maquiado. Continuamos. Rebi Shimon Berebi e Tealida Leibrata. Rebi Shimon, filho de Rebi, teve uma filha. Abacachaladat, ele estava triste. Ele queria um filho homem. Amale Avua Reviaba Alala. Falou Rebi para o seu filho: você foi abençoado. Quanto mais mulheres tem no mundo, mais os homens podem se casar e se procriar. Um homem pode se casar com muitas mulheres. Uma mulher só pode se casar com um homem. Amar de Barcapará. Barcapará disse para Rabi Shimon, filho de Rebi: Tanhumin Shelevel Nihamar Havuch. O seu pai Rebi, Rebi Danassi, te consolou um consolo vazio. Então, porque diz a Breta: O mundo não consegue se manter sem homens ou sem mulheres. obviamente, ela chama mim de banav zecharim, ou mim de banav nekevot. Porém, fortunada é a pessoa que tem muitos filhos homens, e desafortunada é a pessoa que tem muitas filhas mulheres. Então tem várias explicações mais profundas. A explicação mais simples é que a pessoa que tem muitas filhas tem muitas responsabilidades. Tem que se preocupar em casar elas, tem que se preocupar se elas vão estar bem casadas, com maridos que respeitam, tratam bem as filhas. Enfim, são muitas responsabilidades, então a Bíblia diz que é mais fácil a pessoa criar filhos homens, são mais independentes. O mundo não consegue se manter sem vendedores de especiarias e também sem pessoas que curtem couro. Fortunado é aquele que trabalha com especiarias, com um cheiro bom, um trabalho limpo, agradável, e desafortunado é aquele que tem que trabalhar curtindo couro, que tem um cheiro muito forte, não tão agradável. Que também, como diz essa discussão dos Tanaim, o pastor diz que Hashem abençoa Avram em tudo. Mas o que isso vem incluir? Fala-me, Avram foi abençoado por não ter nenhuma filha. Explica os comentaristas que se Avram tivesse uma filha, conforme Rabi, ele não teria um homem que merece casar com essa filha. Teria que casar a filha dele com um homem cananita, uma pessoa que corre o risco de trabalhar para idolatria depois, e a filha está casada com esse homem. Então, essa é a opinião de Rabi, que foi uma bênção que Avram não teve nenhuma filha. Rabi diz o oposto. Fala Rabi, ele teve uma filha, essa foi a bênção dele. Que eu posso ver incluir com isso. Outros sábios dizem que Avram teve uma filha e o nome da filha era Bakol. Isso que eu posso ver dizer. Temos outras opiniões, qual foi essas bênçãos que Hashem abençoou Avram. Na Brasília, mudei o mérito de Sagnuta e Itabeli Boshila Avram Avino, Chikol Machim Ezrach, Umarav, Mashkim e Pitro. Fala na Brasília, mudei. Avram Avino foi abençoado também por se tornar um grande astrólogo. E os reis de leste a oeste vinham para Avram Avinu se aconselhar com ele. Rav Shimon Yochai Omer, Even Tová Ita Ptulá Bezaló Shel Avram Avinu, Shekol Cholé Aroé Oto, Miad Mitrapé. Fala Rav Shimon Yochai, outra bênção de Avram Avinu, que ele tinha uma pedra preciosa, uma pedra especial, mística, que quando os doentes viam essa pedra, se curavam. Bishá Sheneftar Avram Avinu, Mina Olam, Talá Kadosh Baruch Hu, Begalgal Achamá. E quando Avram Avinu faleceu, Hashem pegou essa pedra e incorporou essa pedra no sol. Amarabai, Aino da Mente, fala Abai, como diz o provérbio, Idleyoma, Idlektsira. Quando o sol nasce, a doença enfraquece. Davara Reshlomarad Esav Beyamav. Uma outra bênção que Avram Avinu recebeu é que Esav, seu neto, não saiu do caminho da Torá enquanto Avram Avinu estava vivo. Davara Reh, uma outra bênção, She Asai Ishmael Tshuva Beyamav. Que Ishmael, seu filho, fez chuva enquanto ele estava vivo, enquanto Avram Avinu estava vivo. Explica o Marashlom, Marad Esav Beyamav, Minalan sabe que Esav só começou a pecar depois que Avram Avinu faleceu. O pastor diz que Esav veio do campo e estava cansado. Betala diz a Breta, tu ayom niftar Avram Avinu. Nesse dia, diz a Breta, Avram Avinu faleceu. Vasei Yaakov Avinu, tafshishu ladashim, lanachem et Yitzhak Aviv. E Yaakov Avinu cozinhou um cozido de lentilhas para o luto de Yitzhak, para consolar Yitzhak, perdendo mais nascer ladashim. Por que justamente Yaakov cozinhou para Yitzhak Avinu um cozido de lentilhas por causa do luto? Amri bimarav mishmed rabarmari, atakad Yitzhak vissel em nome de Rabba Barmari, ma'adashah zu en lapé, af aved en lopé. Assim como a lentilha é toda fechada, assim também o enlutado não tem muito o que falar. Ele tende a ficar mais no canto, quieto. Isso simboliza o luto. Davarahe, um outro motivo que a lentilha simboliza o luto, ma'adashah zu megulgeret afavirud megulgeret mechazet albae aulam. Assim como a lentilha é redonda, assim também o luto rola para cá, rola para lá. Faz parte do ciclo da vida e as pessoas do mundo passam por isso. Mas Beinayo, qual é a diferença das duas explicações na prática? E que a Beinayo, de Nahum e Bebê, a diferença é será que é adequado dar um cozido de ovo? O ovo é todo fechado. Então, foi a primeira explicação, que a lentilha é fechada, então simboliza o luto, também o ovo simboliza o luto. Foi a segunda explicação, porque a lentilha é redonda, o ovo não é redondo, o ovo é oval. Então, não seria um cozido para dar para o enlutado. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, 5 averot avar oto rasha beoto ayom. fala Rabbi Yohanan que nesse dia que Avraham Avinu faleceu, Esav, o perverso, ele cometeu 5 pecados. Baal Nará Meurasa, ele pecou com uma jovem noiva de outro homem. Baregat Nefesh, ele matou uma pessoa. Vekafar Baikar, ele deixou a fé judaica. Vekafar Bitchat Amitim, ele deixou de acreditar na ressurreição dos mortos. Veshat Et Abechorah, ele desprezou o papel do primogênito, as obrigações espirituais do primogênito. Ele desprezou, ele rejeitou tudo isso. Baal Nará Meurasa, como se sabe que Esav, ele pecou com uma jovem noiva de outro homem? O pasuk dá essa dica porque diz que ele veio do campo, e esse termo campo foi mencionado num outro pasuk que menciona esse pecado da pessoa e com uma jovem noiva de outro, na maneira minha oração. A Torá enfatizou que ele veio do campo para dar essa dica que ele pecou esse pecado. O pastor disse que ele estava cansado, o motivo que o pastor menciona isso é para conectar um outro pastor que é Ifan Afshila Urgi, que menciona lá os assassinos, Shem Shmor. Então se vê que Esav sim cometeu esse pecado. Vekafar Baikar, Esav, ele infelizmente abandonou a fé judaica. Ktivach Lamazeli, Ktivach Lamazeli, Vandeu, ele disse Lamazeli, porque ele precisa dizer. E isso é uma referência ao pastor Zeli Vandeu, que o povo de Israel reconheceu que Hashem é o único Deus na abertura do mar. Então, Esav disse Lamazeli, ele rejeitou, infelizmente, a fé judaica. Vekafar Bitchat Amitim, ele deixou de acreditar na ressurreição dos mortos. Khalil Adirti, Venano Riolech Lamut, ele disse, porque ele precisa ser primogênito, ser o Bechor, se ele vai falecer. Então, ele não acreditou na vida após a morte, na ressurreição dos mortos, por isso ele rejeitou a primogenitura. Veshat Bechorah, isso próprio que ele rejeitou a primogenitura, desprezou, é um pecado por si só. Dechtiva Yeves Esav Tabechorah, como diz claramente o Pasuk, ele desprezou o papel do primogênito, que tem muitas obrigações espirituais. Veshasa Ishmael Tshuva Beyamav Minah. Vimos já que Avraham Avinu foi abençoado com isso que Ishmael, o seu filho, ele fez Tshuva enquanto Avraham estava vivo. Como você sabe isso? Keder Avina Avraham Barbuz Yaviatve Kamed Rava. Ravina e Ravcham Barbuzi estavam sentados na frente de Rava e Kaminamne. E Rava estava cochilando. Amar Ravina de Ravcham Barbuzi, Madeda Amrito, Kormitash Eshbagvia, Azum e Tanash Tzadikim, falou o sábio para Ravcham Barbuzi: é verdade o que dizem, que quando a Torá menciona Vaigva, esse é um termo de falecimento, se refere a um falecimento de um justo? Amalei, falou Ravcham Barbuzi que sim. Perguntou Ravina, Vadora Mabur, com relação à geração do dilúvio, você explica que vai igual. Eles eram perversos? Amália respondeu a Framana, Gviava, Asifal Kabri. Ele responde o sábio, que ele quis dizer quando o exercício vai igual e também vai Asifel Amav, a pessoa faleceu e foi recolhido. Isso é um sinal que a pessoa faleceu justo. Perguntou a vida de Ishmael, ele teve Gviava Asifal. Com relação a Ishmael, está escrito assim: ele faleceu, vai igual e foi recolhido. Nesse interim, Rava ele acordou. A Amalei Odarte, que falou Rava para os sábios: vocês são crianças. Estou perguntando como crianças. Assim disse Rabbi Yohanan, que Ishmael fez tshuva enquanto Avraham estava vivo. Como é escrito no pasuk, que Yitzhak e Ishmael foram enterrar Avraham Avinu. Então se vê que Ishmael deu a honra a Yitzhak tomar a dianteira, fez tshuva, reconheceu o mérito de Yitzhak e deu essa honra a ele. Talvez Ishmael não deu essa honra a Yitzhak. O pasuk menciona Yitzhak antes de Ishmael, porque Yitzhak sabia mais Torá do que Ishmael. Não tem prova. Não pode ser, porque o outro pasuk diz: quando Yitzhak Avinu faleceu, Esav e Yaakov foram enterrar ele. Aqui a Torá fala Esav antes de Yaakov. E obviamente, Yaakov seria mais estourado que Esav. Ela precisa falar de Akadme, Adburi, Adbri, 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 Shmami, Natshuva, Avadiyama. Então se vê que Esav não deu essa honra a Yaakov. Esav achava que ele estava fazendo corretamente com os pecados dele. Por isso ele tomou a dianteira. Na relação a Ishmael, ele fez Tshuva, reconheceu os méritos de Yitzhak e deu essa honra a Yitzhak tomar a dianteira para entregar Avraham Avinu. Então se vê que Ishmael fez Tshuva, e como a gente viu, isso é uma das bênçãos que a chama abençoa Avraham Bakor também com relação a isso. encerramos aqui por hoje. Não percam mais, vamos ver a conclusão desse assunto. Vamos ver como os patriarcas viviam, como eles faleceram. Vamos terminar o capítulo e começar um novo capítulo, Perek Lo Yachpor, com muito mais novidades. Até, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam. Amém.